Senador Paim, inscrito como orador, seguindo pelo horário regimental.
Senadora Ana Rita, eu quero, em primeiro lugar, aproveitando esse horário das 22, informar a todos os gaúchos e gaúchas que a presidenta Dilma vai estar na capital, Porto Alegre, nesta sexta-feira, 12 de abril, a convite do governador do estado e dos partidos que apoiam a presidenta Dilma. Teremos, então, um ato de repactuação do programa Brasil Sem Miséria, às 10 horas da manhã, da próxima sexta, local, Auditório Araújo Viana. Às 10h30, iremos, então, participar da formatura de 2.300 alunos do nosso Pronatec, local também, Auditório Araújo Viana. Às 11h30, teremos a entrega de máquinas agrícolas do PAC 2 e ônibus escolares do programa Caminho da Escola, logo no Cais do Porto. Informamos ainda que todos aqueles que foram convidados para o evento, é importante que se apresente lá nas horas aqui por mim informado. E ainda informamos que o convite não é só do governador do estado, mas também fazemos o convite aqui a todos pela executiva estadual do Partido dos Trabalhadores. Agradeço aqui o convite que me foi encaminhado gentilmente pelo presidente do PT do Rio Grande do Sul, companheiro Raul Ponte. Senhora Presidenta, senadora Ana Rita, a Vossa Excelência esteve comigo, estivemos há pouco tempo aqui dialogando com a juventude, e eu recebi deles um documento que eu faço questão de registrar no plenário. Diz o documento, pela aprovação imediata e sem retrocessos do Estatuto da Juventude. Na próxima terça-feira, 16 de abril, o Estatuto da Juventude será colocado em votação no plenário do Senado por meio de um substitutivo relatado pelos senadores Paulo Paim e Rodolfo Rodrigues, que traz uma série de avanços. E a juventude brasileira, aqui viu com o Juve, faz esse reconhecimento. Reconhecemos a importância estratégica do Estatuto da Juventude na organização da juventude brasileira. E, por isso, essa juventude vem acompanhando e contribuindo com o aprimoramento deste documento desde a sua tramitação lá na Câmara Federal. O acúmulo do Conselho Nacional da Juventude e a unidade dos movimentos juvenis apontam para um sólido consenso, lapidado pelo debate coletivo e pela solidariedade da juventude brasileira. Para essa construção, as articulações da Secretaria Nacional da Juventude do Conjuve, que desde o começo tem dialogado com os movimentos juvenis e realizado uma interlocução positiva com o governo federal. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto volta para a Câmara. Sem sombra de dúvida, o Estatuto vai ser um documento importantíssimo, uma carta de direito da juventude brasileira. Nos campos da participação, educação, trabalho, saúde, cultura, comunicação, desporto, lazer e meio ambiente, além de indicar a criação de um Sistema Nacional da Juventude. Atentos a essa tramitação, saudamos o compromisso pluripartidário do Senado com essa agenda. A realização de 3 grandes e representativas audiências públicas no Senado da República. Queremos destacar, entre as principais conquistas do Estatuto da Juventude, está o direito à meia entrada nos eventos culturais e esportivos. A meia entrada existe no Brasil desde a década de 30. Historicamente contribuiu para aumentar o acesso aos bens culturais de parte dos jovens brasileiros. A falta de regulamentação nacional desse benefício, entretanto, tem provocado graves distorções e prejuízo para toda a nossa gente. O tema, ao tratar desse tema, o Estatuto da Juventude assegura direito à meia entrada para estudantes e para jovens de família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, cuja renda mensal será de até 2 salários mínimos. O texto avança também, ao deixar bem claro que esse tem que ser um direito assegurado a todos os jovens, não só aos estudantes, porque consagra também os de baixa renda. Acreditamos que a regulamentação das emissões, a partir de mecanismos idôneos, regulamentados por parte do poder público inibirá a falta de critérios e assim vai assegurar uma boa fiscalização. O Estatuto abre caminho para uma maior institucionalização das políticas da juventude, atribuindo a esses entes federados as suas devidas responsabilidades na elaboração das políticas da juventude, bem como a criação dos conselhos. Senhora Presidenta, estou aqui com o documento assinado aqui por mais de 70 entidades que apoiam esse documento. Vossa Excelência, inclusive, estava junto comigo quando eu recebi. E eles fazem questão de destacar, eles não são favoráveis a que haja uma cota de 40%. Eu faço questão porque consta aqui no documento, se houver um entendimento que envolva o Executivo, o Ministério da Cultura, e esse plenário assim entender, junto, acatando as emendas dos senadores, junto aos dois relatores, que prevaleça a vontade da maioria. Mas essas entidades é questão, e Vossa Excelência me acompanhou no momento que eu recebi o documento, de destacar a posição deles. Eles não concordam, as entidades que aqui assinam, com esse provável entendimento. Senhora Presidenta, quero ainda deixar registrado nos anais da Casa um documento que recebi que mostra uma enorme preocupação daqueles que construíram esse documento com a questão da obesidade no Brasil. O documento foi construído a partir de considerar obeso todo aquele que possui índice de massa corporal igual ou acima de 30, e segundo estudos recentes, cerca de 15% da população brasileira sofre de obesidade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um importante alerta sobre isso e disse: este é o momento de agir, se não quisermos alcançar níveis como os dos Estados Unidos da América, que tem 30% da sua população obesos. O ministro também mencionou que o índice passa de 25% no Chile e de 20% na Argentina. Esse belo trabalho foi feito pela UNB, Universidade Federal de Brasília, e apresentado ao Ministério da Saúde, que de posse dele está contribuindo para esse grande debate. O próprio Ministério da Saúde lembra que o custo somente com a obesidade no Brasil vai a em torno de 488 milhões de reais por ano. Uma nova metodologia utilizada na realização desse levantamento, esse método calcula os riscos que se atribuem à obesidade em problemas de saúde como câncer e doenças do coração. O maior custo, 166 milhões ao ano, refere-se a doenças como isquêmica do coração, que acaba se resumindo no infarto. E aqui eu dou um destaque, e me permita, que vou pedir a Vossa Excelência que considere na íntegra o pronunciamento, que um grande amigo meu, que sei que os familiares estão ouvindo nesse momento o meu pronunciamento, o companheiro Jorge Leite, o Flecha, que é o presidente da associação mais antiga de aposentados do Brasil, lá de Caxias do Sul, infelizmente sofreu um infarto essa semana e se encontra na UTI do Hospital Pompeia. Desejamos que Deus ilumine e que ele se recupere e volte a ser um militante das causas sociais, que muito orgulha o povo gaúcho e o povo brasileiro. Senhora Presidenta, quero ainda registrar a importância do que foi publicado na portaria 168 de 2013 do nosso Ministério da Educação, que dispõe sobre um tema que nos é particularmente muito grato. Por meio desta portaria, ficam estabelecidas normas para oferta de bolsa formação no âmbito do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec. O ensino técnico é um dos temas que mora em nossos corações e ficamos muito felizes ao ver que, mais uma vez, uma portaria do ministro Aloysio Mercadante e da presidenta Dilma vem ao encontro dessa posição de fortalecer o ensino técnico do país. Essa portaria, PLS 514, lembra o PLS 514 que apresentei em 2007, que vai no mesmo sentido, e que bom que essa portaria não só vai nessa linha, como amplia o direito para que os alunos, principalmente os bolsistas, aqueles que entraram pelas cotas, possam ter uma pequena ajuda entre o pagamento de livros, a própria passagem e a alimentação. Os objetivos da portaria são ampliar e diversificar a oferta de educação profissional e tecnológica gratuita no país. 2. Integrar programas e projetos de ação de formação e tecnológica. 3. Democratizar as formas de acesso à educação profissional e tecnológica para público diverso. A Bolsa Formação irá atender, primeiro, estudante de ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos. 2. Trabalhadores, inclusive agricultores, familiares, silvicultores, agricultores, extrativistas e pescadores. 3. Beneficiários, titulares e dependentes de programas federais de transferência de renda, entre outros que atenderem o critério especificado no âmbito do Brasil Sem Miséria. Pessoas com deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais também serão beneficiadas. Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Público prioritário dos programas do governo federal que se associem, por exemplo, à Bolsa Família, à própria Bolsa Formação. Estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou instituições privadas de condição de bolsista integral. Serão duas modalidades de bolsa. Bolsa Formação, estudante para oferta de curso de educação profissional, técnica do nível médio, do agravante denominados curso técnico. Bolsa Formação Trabalhador, para oferta de curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, do agravante denominados cursos FIC. Na Bolsa Formação serão oferecidos cursos gratuitos nas escolas públicas federais e estaduais, inclusive no SENAI, no SENAC, no SENAR e no SENAT. Para mim, senhora presidente, foi fundamental no período que eu estava ainda como vendedor de frutas lá na capital, Porto Alegre, ter tirado o meu curso no SENAI, que mudou radicalmente a minha vida. No campo técnico, garantir para que esteja matriculado no ensino médio com duração mínima de 1 ano, formação inicial e continuada, qualificação profissional com duração mínima de 2 meses. Durante o curso, o estudante receberá material didático e um auxílio para alimentação e transporte, algo que eu também recebi lá atrás. Creio da importância desse momento. E faço questão de destacar aqui quanto que vai ser importante para cada jovem pobre a Bolsa Formação de Estudante. Basta apenas procurar um dos parceiros do MEC. Atualmente, as redes estaduais de ensino e a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e o Serviço Nacional de Aprendizagem caminham nesse sentido. Enfim, cumprimento o Ministério da Educação na figura do ministro Aloysio Mercadante, ex-senador dessa casa, por essa iniciativa de reiterar. Quero aqui reiterar mais uma vez a minha convicção da importância do ensino profissionalizante. É uma das mais importantes portas que se abrem para o futuro da nossa gente. Senhora Presidente, cumprimento também o Henrique Paim, que não é meu parente, que é o secretário executivo do MEC, para não que não diga que haja aí nenhum tipo de nepotismo. Por fim, senhora Presidente, só faço esse registro, quero deixar destacado que o DIAP e o DIESE fizeram um grande evento aqui no Congresso, unindo deputados e senadores para discutir temas de interesse dos trabalhadores. Foi um encontro importantíssimo. Eu não pude estar presente, mas pedi para uma das minhas assessoras estar lá naquele momento tão nobre pela importância do tema. E quero aqui apenas deixar claro que entre os projetos que lá foi dado destaque e que entende o DIESE e o DIAP tem que ser apresentado, está, por exemplo, o PL 4434-2008, que dispõe sobre a correção dos benefícios aposentados e pensionistas, que essa casa já aprovou e lá foi dado destaque. PL 4653-94, que impõe a jornada de trabalho para 40 horas semanais, e o PL 3299, que extingue o famigerado fator previdenciário, que eu sei que é uma vontade de toda essa casa e que devagar a gente está conseguindo, enfim, perceber que há uma discussão inicial dentro do Executivo para chegar nesse entendimento. Enfim, outras propostas foram lá levantadas, todas de interesse dos trabalhadores, do campo e da cidade e dos aposentados e pensionistas. Agora sim, é o último, senhora Presidenta, quero destacar de uma agenda que tivemos com o ministro Moreira Franco, responsável pela aviação civil, com a bancada gaúcha. Importantes lideranças do meu estado estiveram aqui, com o Comitê Pró-Aeroporto 20 de setembro, lá em Porto Alegre, entre Santa Rita e Portão. A pauta foi a viabilidade desse aeroporto, exatamente distante, 18 quilômetros da capital, entre Santa Rita e Portão, como eu dizia. A construção desse projeto irá viabilizar a criação de uma nova rota polar que vai ligar o Brasil à Austrália, Nova Zelândia, Índia, China, com apenas uma escala, intensificando assim o comércio entre o Brasil com a Europa e o conjunto da América. Segundo os especialistas, o novo aeroporto será o aeroporto UB do Mercosul, isto é, um centro de conexão do mercado comum com o mundo. É um projeto ousado que pretende possuir funcionalidades operacionais para os próximos 60 anos, cuja ideia teve o nosso apoio desde o nascimento. Segundo o ministro Moreira Franco, o projeto tem viabilidade, tanto econômico quanto a utilização do solo. Para o ministro, é uma obra necessária e importante, não só para o governo gaúcho, mas também para o país. Na oportunidade, o ministro ficou responsável para uma articulação maior, que vai envolver não só o governo federal, mas como o governo de Tarso Genro, que já se mostrou totalmente favorável, o governador do meu estado, o Rio Grande do Sul. O novo aeroporto internacional do estado, aeroporto 20 de setembro, será construído, repito, entre os municípios de Portão, Santa Rita e Capela da Santana. A ideia é que tenhamos uma área bem maior que o aeroporto internacional Salgado Filho de Porto Alegre. A obra integrará duas pistas, uma com 3,2 metros e outra com 2,7 metros, e a expectativa é de que possa receber até 30 milhões de passageiros. Repito, 3,2 mil metros e outra com 2,7 mil metros. Hoje circulo pelo Salgado Filho 8 milhões de passageiros. Significa que vamos aumentar por 4 essa capacidade. Senhora Presidenta, aqui eu terminei. Meu desejo é que essa obra magnífica, que tem o apoio total, inclusive do Grupo Sinos, e de todos os líderes do Rio Grande, se torne rapidamente uma realidade. Essa ideia conta naturalmente com meu total apoio e incentivo. Eu só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado, Presidenta, senadora Ana Rita.